Especialmente é uma passagem.
Boa noite, meus queridos amigos e ouvintes da Rádio Cultura dos Palmares. Hoje, sábado, dia 13 de junho de 2009, dia de Santo Antônio, dia festivo para a nossa cidade, para a nossa região, para o país todo que comemora as festas juninas, né? Iniciam-se hoje a comemoração das festas juninas. Estamos iniciando mais um programa Fonte de Luz, um programa trazido até vocês pela diretoria do Grupo Espírita Obreiros da Caridade, uma parceria maravilhosa com esse instrumento de comunicação tão grande que é a Rádio Cultura. Hoje temos aqui a participação de Hugo. Muito boa noite, Hugo.
Boa noite, João. Boa noite, queridos ouvintes.
E vamos iniciar o programa de hoje conversando sobre um tema que está presente nas nossas vidas, né? Quando a gente fala desse tema, muitas vezes a gente tem medo, mas que ele existe. Ele existe e faz parte da vida, como as pessoas não desejariam o que fizesse. Vamos começar falando um pouco sobre a morte. E a morte, nós sabemos que ela faz parte da vida. E para que a gente possa iniciar o tema de hoje, o trabalho de hoje, eu queria que o Cícero colocasse ali a mensagem que tem como título O Medo da Morte.
Medo da morte. Um homem transitava por estrada deserta a altas horas. Noite escura, sem luar, estrelas apagadas. Seguia apreensivo. Por ali ocorriam não raro assaltos. Percebeu que alguém o acompanhava. Olá, quem vem aí? Perguntou assustado. Não obteve resposta. Apressou-se no que foi imitado pelo perseguidor. Correu. O desconhecido também. Apavorado em desabalada carreira, tão rápido quanto suas pernas o permitiam, coração a galopar no peito, pulmões em brasa, passou diante de um poste de luz. Olhou para trás e, como por encanto, o medo desapareceu. Percebeu que seu perseguidor era apenas um belo burro, acostumado a acompanhar andarilhos. A história assemelha-se ao que ocorre com a morte. A imortalidade é algo intuitivo na criatura humana. No entanto, muitos têm medo porque desconhecem inteiramente o processo e o que os espera no mundo espiritual. O Espiritismo é o poste de luz que ilumina os caminhos misteriosos do retorno, afugentando temores sem fundamento e constrangimentos perturbadores. De forma racional, esclarece acerca da sobrevivência da alma, descerrando a cortina que separa os dois mundos. Com a doutrina espírita, aprendemos a encarar com serenidade a morte, que chamamos de desencarnação, porquanto ninguém morre. Isso é muito importante, fundamental mesmo, já que se trata da única certeza da existência humana. Todos desencarnaremos um dia. A Terra é uma oficina de trabalho para os que desenvolvem atividades edificantes em favor da própria renovação. Um hospital para os que corrigem desajustes nascidos de viciações pretéritas. Uma prisão em expiação dolorosa para os que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos em existências anteriores. Uma escola para os que já compreendem que a vida não é simples acidente biológico, nem a existência humana uma simples jornada recreativa. Mas não é o nosso lar. Este está no plano espiritual, onde poderemos viver em plenitude, sem limitações impostas pelo corpo carnal. Compreensível, pois, que nos preparemos, superando temores e dúvidas, inquietações e enganos, a fim de que, ao chegar a nossa hora, estejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz. O primeiro passo nesse sentido é o de tirar da morte o aspecto fúnebre, mórbido, temível, sobrenatural. Há condicionamentos milenares nesse sentido. Existem pessoas que simplesmente se recusam a conceder o falecimento de um familiar ou o seu próprio. Transferem o assunto para um futuro remoto. Por isso, se desajustam quando chega o tempo da separação. Onde está, ó morte, a tua vitória? Pergunta o apóstolo Paulo a demonstrar que a fé raciocinada supera os temores e angústias da grande transição, dando-nos a compreensão de que o fenômeno chamado morte nada mais é do que o passaporte para a verdadeira vida. O Espiritismo, se estudado, nos proporciona uma fé inabalável, o conhecimento de tudo o que nos espera e a disposição de lutar para que nos espere o melhor. Você sabia que um dos maiores motivos de sofrimento no além-túmulo é o apego aos bens terrenos? Muitas pessoas não aceitam as normas estabelecidas pelas lamas do túmulo, que não nos permite levar os bens materiais no momento em que passamos para o outro lado. Isso demonstra que tais pessoas ainda não entenderam que os bens materiais nos são emprestados por Deus como meio de progresso e que os teremos de devolver mais cedo ou mais tarde. É importante que reflitamos sobre isso, não nos deixando possuir pelos bens dos quais somos apenas usufrutuários.
A morte é muito interessante porque todos nós sabemos que um dia precisaremos morrer, precisaremos passar por essa situação de deixar o corpo carnal. Mas muitas vezes a gente não quer. E às vezes até eu tenho certeza que você que está em casa, está nos escutando, pode até estar perguntando, ah, mas por que que João preferiu falar sobre esse tema hoje, esse tema de morte, um negócio tão triste, né? Mas essa semana que passou, nós tivemos o desencarne de dois colegas muito queridos. Aqui em Palmares tivemos o desencarne de uma amiga, participante do movimento espírita, que vinha lutando contra o câncer há algum tempo. E em Caruaru, onde eu trabalho, também tivemos o desencarne de outro amigo nosso, que amigo de trabalho, companheiro, um cidadão muito bom, e que também vinha lutando com o câncer agora de uma forma muito rápida. A situação dele se alastrou muito rapidamente e ele veio desencarnar em menos de 15 dias de descoberta da doença. E com isso, muitas vezes, mesmo que nós pensemos na morte como uma continuação da vida, nós percebemos como ela está próxima a nós. E percebemos que o ser humano em si, ele tem um medo natural da morte. Porque o medo da morte é um sentimento natural do ser humano. Até aquelas pessoas que se suicidam, muitas vezes, mesmo elas dizendo que desejam morrer e tentando praticar o suicídio, a gente percebe que no último momento, muitas vezes elas fraquejam, elas fazem com inconsequência, elas fazem com medo, porque tem o medo natural que Deus coloca no nosso espírito, na nossa mente, para que nós possamos proteger a nossa vida, que é o dom e o bem mais precioso que Deus nos deu. Mas, como nos dizia a mensagem que nós escutamos agora há pouco, para a doutrina espírita, diferente de muitos outros postulados religiosos, a morte nada mais é do que uma passagem de plano. Nada mais é do que um estado que nós estamos hoje numa vibração material, numa vibração densa, numa vibração palpável, física, e passamos para uma vibração mais etérea, mais sutil, mais delicada, que é a vibração espiritual. E muitas vezes esse momento dessa passagem, esse momento dessa transição, que nós chamamos de desencarne, mas outras religiões chamam de morte natural, ou morte acidental, ou morte causada, esse momento dessa transição, desse desencarne, ele varia de pessoas para pessoas. Muitas vezes nós acreditamos que só porque a pessoa desencarnou, só porque a pessoa deixou o corpo físico, ela já está no céu, ela já está ao lado de Jesus, ou ela está dormindo para esperar o retorno de Jesus na glória celestial. E a doutrina espírita, ela vem mostrar e esclarecer que muitas vezes não é bem assim. Para cada pessoa existe um nível de consciência, existe um nível de auxílio, existe um nível de situação onde nós vamos estar. Só porque nós desencarnamos não quer dizer que aquele que era ruim virou anjo. Nem quer dizer também que ele está condenado ao inferno eternamente, porque o inferno eterno seria muita maldade de Deus criar um lugar onde as pessoas vão sofrer eternamente. Então a doutrina espírita nos esclarece que quando nós desencarnamos, nós vamos para planos, para locais no mundo espiritual, lembrando a frase de Jesus que na casa do Pai existem muitas moradas, muitos planos diferentes, e nós vamos para esses planos de acordo com a nossa necessidade e com o nosso merecimento. Aí alguém pode perguntar, mas como assim, João? Como com a nossa necessidade e o nosso merecimento? Vamos imaginar que uma pessoa passou a sua vida fazendo o bem para os outros, trabalhando com amor, trabalhando com carinho, cuidando daquelas pessoas, doando, fazendo caridade. E essa pessoa mereça o auxílio divino, o auxílio espiritual, ou dos anjos, como se quer dizer, e mereça estar em um local de tranquilidade, em um local de paz, em um local de amor. Essa pessoa vai vibrar nessa condição e vai ser levado até um ponto da espiritualidade onde ela possa, de lá, continuar trabalhando no bem, como sempre fez. Mas existem pessoas que muitas vezes não desejam tanto o bem e desejam muitas vezes o mal. E essas pessoas vão vibrar negativamente e durante sua vida, com aquelas atitudes de mal, de dor, de raiva, de ódio, elas vão guardar o rancor dentro de si e trazer para junto de si companhias negativas, que nós chamamos de espíritos inferiores ou espíritos não evangelizados. E esses espíritos, quando essa pessoa desencarne, vão levar essa pessoa para locais de sofrimento, locais onde vai haver a necessidade de expurgar, de deixar lá aquelas energias negativas. E essa pessoa vai precisar passar por lá algum tempo enquanto não retorne à sua condição normal.
Ô, João, fazendo um complemento aí. O Espiritismo, eu gosto muito pela ciência também, de analisar pelo lado da ciência. E na ciência se diz o quê? Que quando, a gente até falei isso numa reunião passada aqui que a gente estava junto, quando a gente transforma a água em gelo, ela vai para o estado sólido, quando a gente evapora, a água vai para o estado gasoso. É isso o ser humano vai passar. Ele hoje é matéria, e quando a energia da matéria se acabar, ele vai se desprender dessa matéria e vai continuar sua vida no espírito. Outra coisa que me veio à mente é o seguinte: tudo é questão de conhecimento. No trabalho, no dia a dia, a gente tem algumas aulas. Uma das aulas que a gente passa, até o pessoal que trabalha com a gente, é a questão do fogo. Quem não tem medo do fogo, não é isso?
Com certeza.
O bombeiro já, ele tem cautela, ele não tem medo.
E ele tem um treinamento para trabalhar.
Por isso mesmo. Então, ele tem o conhecimento de como acabar com aquilo, né? Quando um botijão de gás pega fogo, quem não tem medo? Né? O pessoal, mas o que é que tem isso a ver com o Espiritismo? Você vai entender. O botijão de gás está pegando fogo, todo mundo tem medo que ele exploda. Não é isso? E sabem, os estudiosos, que o botijão de gás não explode. Aí é provado que ele tem uma válvulazinha de segurança, que tem um negócio lá que cai dentro do botijão, um líquidozinho, e por essa válvula sai todo o líquido, evitando que o botijão exploda. A pressão de dentro do botijão é muito maior do que a de fora. Então, jamais o fogo entra. É como se tivesse 10 pessoas de um lado, uma porta empurrando, e uma sozinha do outro. Então, no lado que está sozinha, jamais vai entrar. Mesmo jeito que o fogo jamais vai entrar dentro do botijão. Isso é conhecimento. O conhecimento, você perdeu o medo da explosão do botijão. Com o conhecimento, você perde o medo do fogo. O fogo existe 3 tipos. É o oxigênio, o combustível e o calor. Se você mata um desses 3 do triângulo, você mata o fogo. Aí o Espiritismo veio fazer isso com nossa consciência, em minha concepção. Porque o Espiritismo mostra que a morte não existe. O Espiritismo veio matar a morte. Aí como você sabe disso? Porque a gente vem estudando o Espiritismo. Desencarnados, pessoas que já viveram na Terra, se comunicam através de médiuns, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Carlos Barcelli e outros, mostrando a gente, provando cientificamente, mostrando que tem, quando uma mensagem dessa aparece no planeta aqui, a gente vai estudar, vai analisar se isso é verdade mesmo, se aconteceu, não sei o quê. E quando se estuda, vê que tudo é verídico. Não se acredita em todos os espíritos que mandam mensagens. Mas aqueles que a gente consegue, como uma pessoa de uma moral íntegra, como Chico Xavier, e ele provou até fora do país, né, a integridade dele, que tentaram dizer que ele era um farsante, que era um mentiroso, mas ninguém nunca conseguiu. Ele sempre foi uma pessoa de integridade, que todas as pessoas admiravam. E as mensagens dele, os livros deles, mostram que a morte não existe. Existe a separação do espírito e do corpo físico. E que dizem os espíritos que a vida lá é muito mais ampla, tem muito estudo, tem muito trabalho. E, minha gente, a ciência diz que a energia, e todo mundo sabe, a energia não fica parada. A energia não consegue ficar, você não consegue acumular energia num lugar. A lâmpada, ela pode estar milhões de quilômetros. Quando você toca, ela sai correndo. A energia, ela quer correr. Quando a gente leva um choque, é porque vazou uma corrente e a energia quer correr. Ela passa pelo corpo da gente, vai puxar, vai correr. Então, a energia não para. E nós somos uma usina de energia. O ser humano é uma usina de energia. Imagine você morrer e você ficar parado, inerte. A energia não fica parada, ela se transforma, como tudo no mundo. A matéria se transforma. Você toca fogo num pedaço de madeira, ele não se acabou. Ele se transformou, virou um estado gasoso. Então, a gente também, nós somos do mesmo jeito. Nós vamos passar dessa, se Deus quiser, para uma melhor. Só depende da moral da gente, da
escolha.
Da nossa escolha.
Você falou um negócio muito interessante aí, principalmente quando você trouxe a mediunidade, a história que nós estamos conversando. Porque muitas vezes, por nós sermos espíritos, eu acho que você até já passou por essa situação também, as pessoas chegam e perguntam, olha, mas eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, meu filho, não sei o que tal, e eu queria receber uma mensagem dele. É possível? E aí eu pergunto a você, dentro do seu conhecimento hoje, como é que você analisa a situação? Uma pessoa que desencarna hoje, será que a partir de amanhã ela já tem condição de dar uma mensagem para a família? Ou isso varia? Como é que funciona essa situação?
Depende como você está dizendo, varia muito, né? Depende muito da capacidade e do merecimento dessa pessoa. Porque muitas vezes nós, como somos muito agarrados na matéria, a gente está até conversando isso ontem, né?
Isso.
A questão da matéria e da energia, que é muito sutil. Então, a pessoa desencarna e fica muito atrelada ainda ao físico. E essa pessoa não consegue se comunicar porque ela não acredita que está desencarnada. Tem uns outros, ao desencarnar, eles ficam dormindo. Eles ficam em estado latente. Eles acreditam que após a morte ele vai dormir, então ele não vai ficar dormindo. Porque a mente dele está condicionada a isso. E a mente domina o corpo, a mente domina tudo. A mente da gente é que faz a gente se movimentar. Então, ele acreditando que ele vai ficar dormindo, vai ficar dormindo. O outro que não acreditou que morreu, para que ele vai se comunicar se ele não está acreditando que morreu?
Então me diz uma coisa. Partindo desse princípio, a gente percebe que o conhecimento que a doutrina espírita transmite, que existe a comunicação mediúnica, que existe o mundo espiritual, que a gente, quando desencarnar, vai continuar sendo quem a gente é. Então, de certa forma, ou até especificamente, esse conhecimento auxilia ao espírito que desencarna.
Com certeza. Como eu estava conversando com você ontem, eu escutei uma palavra de um amigo e presidente da Casa Espírita do Céu de Deus, que ele diz o seguinte: o espiritismo, ele ilumina consciências. Após conhecer o espiritismo, nunca mais serás o mesmo, com certeza. Após você saber que a morte não existe, que aquelas perguntas que a gente tem, que muita gente tem embutido dentro dela, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, por que eu estou aqui, o espiritismo respondendo, quando ele responde essas perguntas a você, eu, no meu caso particular, eu acredito em Deus graças ao espiritismo. Se não fosse espiritismo, eu não acreditaria, porque eu sou pobre, outra pessoa rica, porque um nasce bem, outro está na África passando fome, o outro tem um câncer de pulmão, que é assim que nasceu. Poxa, se todo mundo nasceu igual, ao mesmo tempo, se Deus ama todos os seus filhos, por que ele deixa um nascer com um câncer de pulmão, um nascer cego, um nascer vendo? Então, a minha crença, graças a Deus, graças ao espiritismo, é essa. Se aquela pessoa desencarnou, por quê? Por um câncer de pulmão, né? Por um alcoolismo muito forte lá, o cara que prejudicou o fígado. Então, quando você agride a matéria, futuramente, ela já vai estar debilitada quando ela vier na nova vida. quando essa pessoa renova a vida. E aí, muitas vezes eles já nascem com esse câncer de fígado, esse câncer de pulmão.
Você tocou em outro ponto muito interessante, e até uma das situações que eu queria trabalhar aqui hoje, que é o seguinte: existem diversos tipos de morte, né, de desencarne. Existe o desencarne que a pessoa está em casa dormindo e desencarna. Às vezes ela está num avião e cai e desencarna. E existe aquele desencarne de sofrimento, aquele desencarne que a pessoa passa uma doença, um câncer, por exemplo, e está numa mesa de hospital ou numa cama de hospital há vários anos, sofreu um AVC e está lá entrevado, está com problemas motores, problemas de fala, e essa pessoa passa meses ou anos naquela situação. Quando essa pessoa desencarna, dentro da questão espírita, como é que essa pessoa ela vai ser auxiliada, ela vai para um centro de tratamento, ela vai para o hospital? Porque você falou que o pessoal estudava, você disse que o pessoal tinha um desenvolvimento, então eu entendo que deva existir escolas e situações lá. No mundo espiritual, como é que essas pessoas, na maioria das vezes, elas são tratadas assim, dentro do espiritismo?
Existe um best-seller no espiritismo chamado Nosso Lar. Nosso Lar, ele vem falar de um André Luiz, que era um médico aqui na Terra, né? E esse médico, ele exagera de comida, que o vício da comida também é tão prejudicial como o álcool ou o tabagismo, certo? Então ele bebia, fumava e se alimentava muito erroneamente. E André Luiz lutou contra o câncer de intestino, se não me engano, e nesse câncer de intestino ainda veio a desencarnar. Ao desencarnar, segundo informações de um grande médium, que era Franciscano Xavier, através desse espírito que psicografar e escrever, através do médium, para quem não sabe, ele escrevia através de Chico Xavier, explicando tudo o que ele estava passando do outro lado, né? Depois de ser socorrido e organizado. Então, ele explicou que, quando desencarnou, passou 8 anos num local chamado Umbral, que muita gente pode acreditar como inferno, um local de sofrimento. Ele, ao desencarnar, ele não acreditava que estava desencarnado, ficou nesse local por 8 anos, bebia lama, as roupas, as vestes deles começaram a se decompor, e os espíritos corriam ao lado dele, chamavam ele de suicida, e ele se questionava: eu não sou suicida, eu lutei contra o câncer, né? Eu lutei contra a doença, agora não amanheci, mas eu não sou suicida. Aí que ele veio imaginar que ele estava morto. E ele sendo chamado suicídio, não sei o que, eu sei que ele não aguentou de tanto sofrimento, escuridão, que lá no umbral você não vê luz do sol, é tudo cinza, as árvores não têm, segundo informações dele, né? As árvores não têm flores, são secas, é lama no chão. Aí ele orou com muita fé, orou pedindo socorro, e Clarêncio, que era um mentor espiritual que estava lá, acudiu e levou ele para uma colônia, que nessa colônia tinha um hospital, onde ele foi levado para ser tratado nesse hospital. A mãe dele, que tinha desencarnado antes dele, já vinha orando por ele, vinha tentando, mas quando o espírito ainda está muito atrelado a energias pesadas, que é da Terra, como você disse, que ele está muito ligado à Terra, ele não consegue sentir a energia dos espíritos. E André Luiz estava muito atrelado às energias da Terra. Ele não sentia a mãe dele nem Clarêncio. Ao momento que ele orou, ele fez o quê? Que aquelas energias negativas que estavam ao lado dele fossem, desaparecessem, fazendo um contato melhor com o mundo espiritual, que era Clarêncio e a mãe dele. Foi levado para o hospital, foi tratado, foi cuidado, alimentado, medicado. Ao ser medicado, começou a estudar. Como ele era médico, ele tentou entrar no hospital para ajudar as outras pessoas. E diz André Luiz que o enfermeiro, o mais novato enfermeiro de lá, é melhor do que qualquer médico aqui. Foi pela evolução que eles têm lá. Então ele viu lá, ele trabalhou lá como auxiliar de enfermeiro, depois entrou para conhecer a medicina no mundo espiritual. E André Luiz passa tudo isso para a gente. Quem quiser ler O Nosso Lar, é uma história maravilhosa, é um livro que tem um médium respeitado, que tem uma moral muito boa, que você pode confiar no livro e ler, que são os livros de Franciscano Xavier, como de Valteza Franco, Carlos Bastante e outros.
Então a gente percebe através dessa entrevista com o Hugo que mesmo quando nós temos um parente, um amigo muito querido, que está numa situação difícil dentro do hospital, muitas vezes no leito de morte, muitas vezes sofrendo, e nós achamos que às vezes a injustiça de Deus por retirá-lo da nossa convivência, porque nós sofremos muitas vezes de forma egoísta, né, Hugo? E queremos que aquela pessoa não vá, mas não por ela, pela gente, porque a gente vai sofrer, a gente deve realmente reavaliar essa situação e começar a compreender que a partir daquele momento, a partir daquela libertação que aquela pessoa está sentindo, está sofrendo da matéria, que a matéria está doente, a matéria está em putrefação, a matéria está se extinguindo, a vida que anima aquela matéria, aquela pessoa é libertada e recolhida, como o Hugo disse, a colônias espirituais, a locais onde ela vai ser auxiliada e vai iniciar ali todo um processo de cura, todo um processo de cura do físico espiritual, que também é um retrato do físico mortal. Então, muitas vezes, quando nós vemos aquela pessoa que definha, que morre, que nos deixa temporariamente, nos esclarece a doutrina espírita, e nós pensamos que ela pode estar em sofrimento, pensemos diferente, pensemos que pode ser um momento de sua libertação do sofrimento e o início da sua recuperação. Está terminando o nosso tempo, mas eu vou só comentar rapidinho. Eu tive um caso muito interessante na minha vida, que o meu avô desencarnou, e desencarnou num momento muito difícil, ele estava com muita raiva, desencarnou do coração, no meio da rua, não tinha nenhum familiar e tal, e eu tenho certeza que ele passou muito tempo sem entender o que tinha acontecido com ele. Um dia eu estava sonhando e me vi sonhando isso vários anos depois da morte dele, e me vi na casa da minha avó, com minha família, estava todo mundo lá e tal, e eu cheguei e disse, gente, que novidade é essa? Está todo mundo aqui, sabia que era um sonho, eu estava praticamente consciente. E naquele sonho, de repente, eu vi uma voz dizendo assim, e você não vai falar comigo não, cabra? Quando eu me virei, era meu avô que estava lá, Hugo. Ele estava numa cadeira de rodas, muito magro, muito abatido, mas com um soro colocado nas veias dele, e mostrando que estava se recuperando. Então, a partir daquele momento, eu tive a certeza, porque eu tive a grata satisfação, a espiritualidade me deu a satisfação de ver meu avô se recuperando. Entendeu? Ver que ele tinha sido auxiliado, que ele tinha passado com o André Luiz por aquele momento de sofrimento, com certeza, mas orou e teve fé e conseguiu se recuperar e ser auxiliado, reconhecer o auxílio. E hoje eu tenho certeza que ele está com a gente em vários momentos de nossas vidas e está no local de bondade. Então sejamos assim, meus queridos, meus amigos, nós também, acreditando que Deus não faz nada errado, porque Jesus já disse, aquele que crê em mim não morrerá, mas terá a vida eterna. Eu queria aproveitar que a gente está chegando no finalzinho para mandar um grande abraço ao nosso amigo Marcelo, lá de Serra Azul, Marcelo Ribas, de Tiriri. Marcelo, um abração para você, foi muito bom conversar hoje à tarde, a gente se encontra qualquer dia. E deixar para Hugo fazer suas despedidas, suas considerações finais, e agradecer imensamente a essa família chamada Rádio Cultura por mais uma oportunidade de divulgarmos a palavra de Cristo através do Espiritismo.
Boa noite para todos. Eu quero dizer a vocês que Deus é amor. Deus só quer o nosso bem. A África, a Ásia, todo lugar do mundo só quer o nosso bem. Então, Deus é amor. Muito boa noite a todos. Amanhã estamos tendo uma palestra lá no Obreiro da Caridade com o João. Qual é o tema, João?
Influências espirituais.
Ok. Quem quiser comparecer, viu? O segundo sinal, pode entrar e seguir em frente.
Bora analisar, seu número 447, né?
Tem uma plaquinha lá na frente dizendo Obreiros da Caridade. Um abraço para as Mendes aí, que sempre estão nos escutando. Um abraço para as esposas que estão em casa nos esperando, viu? E boa noite para todos.
Boa noite para todos.